Eu quero falar com vocês sobre o jugo do Evangelho. Por algumas semanas, ou por várias semanas, eu tenho compartilhado com vocês sobre o Evangelho de Jesus. E vamos nos aprofundando no assunto, para aqueles que gostam. Nós vamos começar a entender agora sobre o jugo do Evangelho. Todos vocês conhecem Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Estes versos são pregados muitas vezes durante o ano, em muitas campanhas de evangelização, graças a Deus por isso. Mas poucas vezes nós entramos na razão deles existirem. E é isso que eu quero fazer nesta noite. Eu quero tentar mostrar para vocês por que Jesus disse estas palavras aqui. Então, versículos 28 ao 30, que é a base de nosso pensamento, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, aqui fala os deveres. Esse é o jugo. Então, nós vamos tentar aprender sobre o que é o jugo do Evangelho. Lembremos que o Evangelho é o chamado, vamos ler todos? O Evangelho é o chamado divino ao homem para que este siga a Jesus como um discípulo em um espírito de submissão ativa ao seu senhorio. Vamos ler de novo? Nem todo mundo leu. Leia em voz alta. O Evangelho é chamado divino ao homem para que este siga a Jesus como discípulo, em um espírito de submissão ativa ao seu senhorio. O que é que está dizendo aí? Que Jesus é, ele é o Senhor, ele é o dono, ele é o Criador, ele é Deus. Correto? E a nossa atitude para com ele deve ser de submissão ativa, tá? Não é uma submissão temerosa. A nossa submissão a Cristo deve ser uma submissão ativa, porque o escravo de Cristo é diferente de um escravo comprado num mercado na antiguidade. Uma pessoa passava no mercado e comprava um escravo, e aquela pessoa não tinha o direito de dizer nada. Ele se submetia à autoridade do seu senhor e obedecia cegamente. Essa é a ideia. Nós éramos escravos de Satanás, o príncipe deste mundo. Ele governa a mente e os corações e os governos. Ele tem todo um plano bem arquitetado. Mesmo aqui nessa região onde nós estamos, é uma região dominada por ele. E nós, como igreja, somos como Cristo entrando no meio das trevas para fazer a obra de Deus dentro do terreno de Satanás. Então, ele estabeleceu aqui um governo espiritual. E neste governo, eles caçam pessoas com temperamento e personalidade, para que através dessas pessoas ele possa governar, ele possa enganar, ele possa mentir, ele possa amarrar, prender, aprisionar. E nós éramos escravos dele. E então Jesus nos libertou de Satanás. E ele, Cristo, quando nos liberta de Satanás, ele não nos torna propriamente ou imediatamente escravo dele, de Cristo. A opção é nossa. Ele nos avisa: você quer me seguir? Então eu não sigo a Cristo para ganhar alguma coisa. Eu não sigo a Cristo porque não tenho outra opção. Eu sigo a Cristo por amor. Eu me torno um escravo sem precisar usar aquelas algemas, grilhões. Obrigado. Eu sou um escravo por amor. Eu decidi ser escravo de Cristo. Voluntário. É isso que significa a palavra doulos. No grego. É um escravo voluntário. É uma pessoa que amou tanto o Senhor, que percebeu tanto o que ele fez, que resolveu amá-lo e segui-lo para onde ele for. Eu confio no que ele diz, confio nos seus planos e vou segui-lo até o fim. Isto é uma submissão ativa. Mas eu me submeto a Cristo, ao Senhorio de Cristo, por uma outra razão. Eu me afeiçoei por demais dele, que quero me parecer com ele. Eu não queria me parecer com o meu ex-dono. Eu apenas me movimentava como uma peça de xadrez. Eu era mau. E o mal ainda está dentro de mim. Você era mau. E o mal ainda está dentro de você. Ele colocou todo um cenário para que eu pudesse me movimentar pela minha natureza pecaminosa. Mas quando eu fui a Cristo, a natureza divina entrou em mim. E hoje eu posso ver a diferença. Eu sei exatamente o que é o certo e o que é o errado. O que é luz e o que é escuridão. Por causa da habitação de Deus. Então agora, eu não sigo um Senhor mais cegamente. Eu me torno um discípulo. Eu me submeto a Ele para ser um discípulo, para ser um seguidor. Eu vou aprendendo e vou entendendo a mente e o coração de Deus. Porque a única pessoa que pode me explicar Deus é Jesus. Se eu estiver em Cristo, eu vou entender a palavra de Deus. Se eu não estiver em Cristo, a palavra de Deus se torna para mim inconveniente, algo chato. Vocês estão comigo? Gente, quem é a única pessoa que tem o direito de ficar com sono aqui sou eu, hein? Então vamos lá. O Evangelho nunca foi e nunca será uma súplica divina para que pecadores deem uma chance a Jesus a fim de entrar em suas vidas. Entende o que eu quero dizer? Não. Não é uma súplica de Deus. Deus não está implorando a você. Deus não está gritando para você: deixa Jesus viver na sua vida. Aceita Jesus. Ele não está dizendo isso. Não é uma súplica. Tem gente que chega assim: mas eu já comprei Bíblia, vou à igreja, eu faço até orações e não acontece nada. Só vai acontecer na sua vida o que Deus quiser. Você é um escravo de Deus em Cristo. A gente precisa parar com essa história de acharmos que tudo tem que acontecer conosco porque nós aceitamos Jesus. Sabe de onde vem isso? Da macumba. Porque você vai naquele terreiro e você paga para o camarada fazer um trabalho a teu favor. Então você acha que tem o direito. Então quando você se torna um dizimista, um ofertante, compra uma Bíblia, começa a frequentar ou assistir às reuniões e participar de grupos, a se empenhar, a se dedicar, a se comprometer, a ideia que surge em muitos é esta, que Deus é obrigado a fazer na minha vida o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho. Inclusive, vários livros foram escritos para explicar isso, dando razões a isso. Um deles chegou ao ponto de dizer que você tem que parar e se engravidar com uma ideia, com uma situação que você deseja, porque Deus vai fazer aquilo que você vê. E não é assim. Não é o que você vê. Paulo diz, nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que não vemos. Isto é fé. O resto é egoísmo, autoconceito. Então, continuando, não é um simples ato de levantar a mão e atender a um apelo que garante a vida eterna a uma pessoa. Vocês já viram que pessoas levantam as mãos nas reuniões? Desculpe, mas eu ainda estou com aquela gripe. Levanta a mão e vem à frente e diz, aceitei Jesus. Teve uma senhora que saiu dessa igreja brava comigo. E ela me disse, Walter, eu não volto mais aqui. Uma senhorinha até boazinha, bonitinha, mas bem simples. Eu não volto mais aqui porque aqui você não faz apelo. Eu não vejo as pessoas irem à frente. Eu tentei explicar para ela, mas não adianta. Ela já tem um conceito formado de que uma pessoa que levanta a mão e vai na frente já está salvo. Isso para um pastor é maravilhoso. Ele enche a frente e ele desafia a congregação, ó. Tá vendo? E quando não vem ninguém? A congregação olha para ele e fala, tá fraco, hein? Tá ruim, hein, homem? Ou não é assim? Mas Jesus nunca fez esse tipo de coisa. Isso era um costume antigo. Na verdade, foi mal até compreendido. Porque na época de um homem chamado Charles Finney, ele pregava a palavra de Deus e ele colocava um banco aqui, ó. E aí chamava-se esse banco o banco dos decididos. Se Deus falou com você hoje, você quer consertar a sua vida, se você está afastado de Deus por causa de pecado, imoralidade, todo tipo de sujeira, depois que eu pregar, dizia ele, você vai sair do seu lugar e vai sentar naquele banco. Na verdade, era um banco do réu. Hein? Ele ia lá e sentava lá na frente de todo mundo, todo mundo ficava olhando. Puxa, fulano de tal, hein? O cara precisava ter coragem, não é? Mas hoje os apelos são assim. Quem não tem paz no coração e quer aceitar Jesus, quem está sofrendo hoje, dê uma chance a Jesus. Ou não é assim? Me diga que não é. Não é dessa maneira? Isso aí é um modo que muitos dizem que estão tentando ajudar a Deus. E eu pergunto, Deus precisa de ajuda? Deus não precisa de ajuda? Como nós vamos ver. Deus faz um apelo. Ele faz um apelo. Mas ordena que a pessoa se arrependa de sua vida de pecados e que ela se torne uma seguidora de Cristo. Esse é o apelo de Deus. O apelo de Deus é, abandone os seus maus caminhos e venha, torne-se um seguidor do meu filho Jesus Cristo. Este é o apelo de Deus, completamente deste apelo contemporâneo que nós assistimos por aí, em muitos púlpitos, em muitas igrejas, pela TV, e até pelo rádio. Deus, ele exige o quê? Rendição e obediência. Jesus sempre ensinou isso. Deus sempre ensinou isso. Desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus está sempre ensinando essas duas coisas: rendição e obediência. Rendição e obediência. Rendição e obediência. Então a primeira coisa que nós temos que ver é Deus quem nos conduz a Cristo, após termos sido aceitos por Ele. É engraçado porque hoje em dia nós falamos assim: quem quer aceitar? Você tem certeza que Deus te aceitou? Você que está aqui dentro? Se você não tiver essa certeza, amigo, vá orar. Senão o negócio vai pegar. Você tem certeza que Deus te quis? Porque quem vai a Cristo não vai por decisão própria. Vai porque Deus o chama. Mas volto, então você não é mais pentecostal. Sempre fui, sempre serei. Eu sou pentecostal, sou evangélico, sou protestante, eu sou, sei lá, sou um monte de coisa. E não sou nada. Eu quero ser um homem da Bíblia. E você vai ver o que acontece. Às vezes, algumas pessoas ainda não entendem a doutrina. Vocês estão me entendendo? Então, às vezes, não sabem explicar. Mas você diz assim: puxa, eu tenho muita coisa errada na minha vida. Todos nós temos, até o fim da vida. Mas essa certeza de que Deus te chamou, essa certeza de que Deus quer você ao lado dele, isso é uma coisa que você tem que ter. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que faz a diferença na vida de uma pessoa. Você acredita no que eu vou dizer? Existem igrejas que Deus já rejeitou. Gente, parece que vocês estão sumidos. Só eu estou aqui? Eu estou começando a desconfiar que Deus rejeitou de nós, né? Então veja lá. Existem igrejas que Deus rejeitou. Você não vê mais nada lá. Nenhum interesse. E vou dizer mais, esta é uma geração que anda a passos largos para a rejeição divina. Então nós ouvimos hoje demais: quem quer dar uma chance para Jesus hoje? Quem quer aceitar? Ninguém tem essa capacidade de aceitar. Primeiro que você não entende o que é aceitar Jesus. Você pode ouvir um cara falando meia hora, uma hora e meia, como eu, e você não vai entender o que é aceitar Jesus. Porque não dá pelo intelecto para compreender o que é aceitar Jesus. Tem que ser uma movimentação, é um processo espiritual que acontece dentro do meu espírito e alma. Tem muita gente que psicologicamente aceitou Jesus, porque estava sofrendo e acreditou em alguma coisa positiva que o pregador lhe disse. E ela aceitou a Cristo em cima de tal teoria, mas não propriamente da doutrina, do ensino, da teologia, do conhecimento de Deus. Ela simplesmente tomou uma decisão: eu quero. Porque ela acha que aquilo que em algum momento foi dito vai acontecer na vida dela se ela tomar uma decisão de aceitar Jesus. Tem gente que você pode conviver, são até familiares, e você vai perceber que eles nunca aceitaram Jesus. Que Deus nunca falou com eles. Nunca falou com eles. Eles nunca ouviram a voz de Deus. Muito bem. Por que eu digo isto? A Bíblia diz, lá em 1 João, eu volto a referência, mas, se me fala a memória, 1 João 2,15, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Correto? Vocês desculpem aí, irmãos, eu estou num fuso. Né? Então, veja só, eu cheguei hoje aqui às 5 horas, aí nós somos aqui, a Denise, nós encostamos no lugar, ela encostou do lado, eu do outro, dormimos. Perdi a hora. Então você vê como é que está o negócio. Então, veja só, nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse vindo, nós não teríamos ido. Correto? Veja o que diz Colossenses. O apóstolo Paulo diz, pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas. Você se lembra do que eu disse no início? Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Repare, esse resgate do poder do mundo espiritual do mal é para nos levar até onde? Ao reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo, correto? Mas o que é exigido lá para que haja redenção? Que haja perdão dos pecados. Como é que eu posso dizer então, se você que está vazio, você que está triste, venha a Jesus que Ele vai te ajudar, aceita Jesus. Como é que você pode aceitar Jesus sem que haja perdão de pecados? Sem que haja um arrebatamento, uma abdução, não é? Alguém que te puxe de um terreno imundo e te transporte para um terreno celestial. Como é que pode? Tem muita gente na igreja vivendo assim. Não foi arrancado de lá. Tem outros que foram para lá, mas voltaram para lá. Foram para o reino de Jesus, mas não se arrependeram. Porque para existir perdão, é necessário o quê? Arrependimento. Arrependimento de uma vida errada. O arrependimento é exigido para uma transformação de vida. Então você está vendo que o processo de Deus aqui, veja só, esse resgate é um resgate que é feito aonde? Deus vem e diz assim, Roger, eu quero você no meu reino. O Roger poderá dizer sim ou não, mas Deus vai dizer, Roger, venha. Nesse instante você quase não entende nada, mas Ele transporta você para os domínios de Cristo. É ali que a luz do Senhor entra. É ali que você começa a compreender a mente de Deus. E então a sua vida é contrastada com a beleza da santidade de Deus. É ali que você se enxerga e se desmonta. E se destrói. Você vê a imundícia que você é. A sujeira que você é. O estado caótico em que se encontra a sua alma. E então você diz, Senhor, como eu podia estar vivendo desta maneira? E então, você diz: me perdoe, eu quero estar na tua presença. E a coisa se aprofunda e vai mais além. Porque a verdadeira conversão exige transformação profunda. A verdadeira conversão é Deus transformando o indivíduo desde o início, e não uma simples decisão por Cristo. Uma pessoa que levanta a mão e diz: eu aceito Jesus, não está nada transformada. Eu estou com uma impressão de que vocês não... vocês estão muito quietos. Estou caprichando? Então tá bom. Então, veja só. Então, eu sou meio exigente, assim, quando, né? Então, mesmo pregando, dando aula, assim, vocês me desculpem, mas, bom, vocês já me conhecem, né? Que eu acho que eu tenho um conteúdo e eu quero passar. Então, eu quero, de qualquer custo, às vezes é um erro meu de personalidade, sei lá, mas eu quero fazer com que isso entre no seu coração. Mas, eu sei que não sou eu, é Deus, não é? Mas, às vezes eu tenho que tomar o lugar dele, mas desculpa, ele sabe disso. Então, ele dá umas cacetadas, eu vou... Então, veja só. O que que eu quero dizer para vocês? Quando uma pessoa aceita a Cristo, Roger, você quer vir? Ele vem. Desde o início, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Como é que alguém pode nos dizer: Walter, se eu falar para a pessoa vir, se arrepender, ele não vai aceitar Jesus? E você vai dizer o quê? Uma mentira? Se não existe uma transformação de início, você tem uma matéria-prima de terceira ou quarta categoria, que nunca produzirá um bom produto. Esse é o problema em nossas igrejas. São conversões psicológicas. Pessoas que vão a Cristo para ganhar dinheiro, para se tornarem prósperas, para serem curados, para receberem milagres. E alguns bobalhões dentro da igreja acham que este é o caminho de se pregar. Mas volta, você está dizendo que Deus não cura? Longe disso, não vem colocar na minha boca palavras que eu não estou dizendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, ele faz milagre, ele batiza no Espírito Santo, ele voltará. Ele é o grande rei. Ele é o Senhor dos senhores. Mas ele é Senhor dos senhores. Vamos ler Efésios, capítulo 3, versículos 16 ao 21, para a gente entender essa habitação de Cristo. Vamos achar lá. Efésios capítulo 3. Quero mostrar uma coisa a vocês. Veja só. Achou? Espera aí, o quê? Quem não achar em 2 segundos vai sentar aqui no banco dos decididos, hein? Aqui. Ok. Então, olha só. Olha para mim um instantinho. Roger! Sabe como é que pega no fraga? Então Deus fala com ele: Roger, vem até Cristo. Aí o Roger chega na dimensão de Cristo, acontece tudo aquilo que eu falei. Jesus mostra a grandeza de Deus. Porque quando ele entra na dimensão de Cristo, significa que o Espírito de Cristo está nele, promovendo o quê? O arrependimento. E quando ele pede perdão, ele passa a ser habitado por Cristo. E essa habitação de Cristo faz o quê? Vamos ver. Paulo, na sua oração, nos mostra alguma coisa nesse sentido. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam o quê? Espiritualmente fortes. Uma pessoa habitada por Cristo, ela é o quê? Espiritualmente forte. Não é mente positiva. Não significa que esta pessoa não passe por lutas. Ela passa, ela desce, ela sobe, ela vai onde tiver que ir, mas ela sempre é espiritualmente forte. Lembra que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. Então antes ele diz: revesti-vos do Senhor. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Então, o trabalho do Espírito de Cristo em nós nos leva ao quê? Além de sermos espiritualmente fortes, a nos alicerçarmos no amor. Que amor é esse? O amor de Cristo, o amor de Deus, ele é prático. Ele não é uma coisa figurada. Ele não é um trovão que você escuta um barulho e não vê. O amor de Deus é visível. Um exemplo do amor de Deus. Ele faz chover tanto sobre os bons como sobre os maus. Tanto o bom como o mal vê a chuva. Você não pode imaginar a importância da chuva nas terras bíblicas, porque lá tudo é deserto. Concordam comigo? Então, quando chove, o bom e o mal são abençoados. O amor deveria ser assim. Por que eu tenho tanto ódio de uma pessoa que errou comigo? A única maneira de eu poder vencer isso é fazendo coisas boas. Você não sabe que o ódio te leva para o inferno? Agora você diz assim: é difícil superar. É difícil, tudo é difícil superar. Mas se você não supera e você continua dizendo assim: mas eu tenho o direito de me sentir assim. Não, você não tem mais o direito de sentir assim. Porque senão você não é espiritualmente forte. E isso significa que o Espírito de Deus não está trabalhando em você. E então você não é limpo de coração. E se não é limpo de coração, não verá a Deus. Ih, a coisa vai longe. Percebe? É duro explicar isso. Porque as pessoas ficam, às vezes, com raiva da gente. Mas é como se pegasse um cinto e fosse apertando a garganta e a pessoa... Tem uma hora que você tem que gemer. Tem que mostrar um sinal de vida. Ou você supera, ou você vai para o inferno. Concorda comigo, gente? Então, nós temos que superar, praticar coisas boas. Uma igreja dividida não subsiste. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Imagine o marido odiando a mulher o marido, o homem a mulher, o pai o filho, a mãe o filho a mãe, e aquela coisa cruzada, quem vive num negócio desse? Como diz o caboclo, só pioreia, ninguém vive. Então, é porque as coisas nunca melhoram. Se não melhora, pioreia. Então veja só, no versículo 18, diz aí, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o quê? O amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. O único jeito de compreender o amor de Deus é praticar o amor. Quando você pega uma pessoa e arranca o pelo dessa pessoa de cima a baixo para mostrar sua autoridade, você pensa que Deus está olhando para você? Sabe o que Ele está vendo em você? Arrogância. Muitas vezes eu cometi esse erro. Porque chega uma hora, você fala assim, ô fulano, o negócio é o seguinte, tá? E tem outras pessoas do lado. A pessoa desmonta. Aí depois eu fico com a cabeça inchada. Eu não deveria agir dessa maneira. Quando você fala pelos cotovelos, isso é amor? Não é. O amor, ele edifica. O amor faz com que haja aproximação. O amor, diz a Bíblia, ele fala, ele acaba, vamos dizer assim, com uma multidão de pecados. Ele encobre, desculpe, acaba. Ele encobre. Quer dizer, ele mata aquilo. Mas quando você não consegue dominar seu gênio, você não trabalha para o bem de todos. Pelo contrário, você destrói a todos. Então, pessoal, eu aceitei Cristo. Ele não faz nada por mim. Mas até agora você não é espiritualmente forte. Você não está alicerçado em amor. Você não sabe nem como que é o amor de Deus. Você só sabe, se você acha que o amor de Deus é um negócio para te ajudar. Você nem sabe o que é ser cristão. É isso que esses caras estão fazendo aí, ó. Como diz o nosso irmão lá, me ajuda aí, ó. Nós só poderemos compreender as dimensões do amor de Deus quando praticamos. Aí no versículo 19, vocês estão ainda disponíveis? Sintonizados? Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo. Para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Não dá para conhecer todo o amor de Deus mesmo praticando. Ele excede o nosso conhecimento, os nossos limites intelectuais. Mas sabe o que acontece? Paulo diz, mesmo que vocês não conheçam, mesmo que vocês não sejam perfeitos, se esforcem, isto é, pratiquem o amor para conhecê-lo. Porque desta maneira, Deus vai encher suas vidas com a sua natureza. Sabe o que é isso? Uma vida cheia do Espírito Santo. Imagine quantas curas não irão acontecer. Quantas pessoas não se levantarão. Hoje eu nem vou mexer naqueles três versiclinhos lá nosso nome. Mas veja lá. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Isso é maravilhoso. Você teria que marcar essa passagem aí e depois ler umas 365 vezes. Antes de você se meter na próxima campanha, ir lá que nem doido, ir lá 7 vezes, 9 vezes, porque tem gente aqui que ouve e dá risada de mim pelas costas. Mas não tem problema, o azar é teu. Você continua ligando para o profeta e dizendo, você tem alguma palavra? Está aqui a palavra, olha o que você tem que fazer, ó. Cria vergonha nessa cara, homem. É aqui que está o segredo. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em terceiro, é Jesus quem convida o homem para ter comunhão com Ele. É Jesus. Você não pode encenar essa comunhão. Isso vem dele. Às vezes nós conhecemos pessoas que a gente brinca e dizendo assim, esse camarada é capa. O que é capa? Hã? Superficial. Ele é uma silhueta. Ele é uma sombra. Ele é um arquétipo, uma fachada, ele é um croqui de alguma coisa. Hã? Então, ao pecador, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, que é o Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus jamais iria seguir Jesus. Imagine, Jesus passa e vê o pior, o cara mais odiado da sociedade, o publicano, o cara que rouba o dinheiro, igual Zaqueu. Olha para ele, siga-me. E ele se levanta e passa a seguir Jesus Cristo, abandona tudo o que tem e vai seguir Jesus, se submeter a Ele e ser um discípulo. Porque aquilo era necessário. Outro chegou para Jesus assim, eu quero te seguir. Lembram? E Jesus disse, não. Quem manda sou eu. Quem convida sou eu. Você volta para a tua casa e vá dizer a todos o que Deus fez pela sua vida. Não é assim? Aí o cara chega aqui na igreja e fala assim, eu vou lá, se o ambiente me favorecer, tá bom, eu fico, senão eu não fico. Às vezes ele pode tomar trombada. Mas o camarada olha assim, gostei, é alegre, parece um show, uma boate, saudável. Aqui se dança, aqui, né? Roça, faz tudo. Então, saudável, é muito natural. Não é que nem essas igrejas. A primeira coisa é assim, a igreja, né? O que é igreja? Então, ele pega e ele fica. Ele fica por causa do ambiente, por causa dos amigos. É igual o rapaz está interessado numa menininha, ele fica. Desmancha o namoro. Ah, eu não vou mais naquela igreja. Imagine. Nem sabe qual é a vontade de Deus, cara. O que que essa pessoa vai fazer no reino de Deus? Ela está a caminho do inferno. Porque desmanchou com um namoradinho e diz, não dá, eu vou lá na igreja, fico vendo, ele arrumou outra agora, me dá um ódio. Tudo que não pode acontecer, está acontecendo na vida da famigerada. Ou da falecida. Então, olha lá o que está acontecendo. Isso não é uma ressurreição, gente. Isso é a ressurreição da peste dos infernos. Mas não deveria ser assim. Mas não é assim que acontece? Me diga que não é. Porque as pessoas não se convertem. Não se convertem. Gente, você pode imaginar como vai ser aquele dia quando Jesus voltar? Você acordar pela manhã, ligar o rádio, você já acorda com sirenes de bombeiro, de polícia, para todo lado, gente desaparecida. Milhões de pessoas desapareceram. Você não sabe o que está acontecendo, aí você liga o rádio e as notícias começam a dizer, desapareceu todo mundo. Você abre a janela, é gente correndo de cueca, de baby doll. O desespero é tão grande que a turma não sabe nem para onde vai. Mas você, como cristão, vai se lembrar que lhe foi dada uma chance. E você jogou fora. Por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça sua cerviz. Se humilhe e aceite o chamado de Deus. A igreja pecadora, Jesus também faz o convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para quem ele está falando isso? Para a igreja de Laodiceia. Então, Jesus convida tanto o pecador que não o conhece, como aquele que o conhece e que está afastado dele. Que não está mais seguindo. Está vivendo como quer. O nosso texto base começa com um convite feito por Jesus, ou não é? Venham a mim. Não é um convite? Jesus não está chamando as pessoas para um discipulado mais profundo, mas para serem salvas de uma geração incrédula. Porque às vezes tem alguns que pregam aquele versículo de Mateus 11, dizendo assim, olha aqui, nós precisamos crescer. Aqui não tem nada de crescer, não. Jesus está louco da vida nesse texto. Ele está quase se descabelando aqui. Por que Jesus fez este apelo? O povo da Galileia passou a mostrar indiferença ao ministério de Jesus. Eu ia dizer pessoas, mas escrevi povo e coloquei as, mas e ele os censura. Foi gol de quem aí, Roger? Então, Roger! Então veja só, as pessoas viram tantos milagres. E sabe o que está acontecendo com o ministério de Jesus na Galiléia? Está em declínio. Mas Walter, você está louco? Não estou, não. O ministério de Jesus, a verdade que ele estava passando, estava em declínio. As pessoas estavam tratando Jesus agora com indiferença. Como é que você pode tratar com indiferença um homem que ressuscita uma pessoa que há 4 dias está morta? Como é que você pode tratar com indiferença uma pessoa que ressuscita o filho de uma viúva dentro de um esquife? Que cura um cego em Jericó? Que anda sobre as águas do mar da Galileia? Que expulsa uma legião de demônios? Que curou centenas de doentes? Que por 2 vezes multiplicou pães e peixes? Vai atrás de milagre. Fica só atrás de milagre. Espere só milagre na sua vida. E deixe de aprender. Deixe de ter temor de Deus. E você vai ficar igual aos galileus. Vamos ver a reação de Jesus. A rejeição deles. Desculpe, primeiro. Vamos lá? Nos versículos 21 ao 24. Olha o que Jesus diz para 3 cidades. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Os 3 lugares onde ele fez mais milagres em todo o seu ministério. É Mateus 11, gente. Voltamos para o nosso texto. Vamos lá rapidinho para a gente terminar. Veja o que diz aí. Ai de você, cidade de Corazim. Ai de você, cidade de Betsaida. Aqui ele já menciona 2. De quebra. Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Por que Jesus realizava milagres? Por quê? Dá uma olhada aí. Vocês têm Bíblia para quê? Para dar na cabeça do diabo? Por que Jesus realizava milagres? Para que as pessoas abandonassem seus pecados. Jesus não realizava milagre como curandeiro. Os milagres de Jesus eram espiritualmente educacionais. Levavam as pessoas a terem temor, respeito por Deus. Jesus não vendia seus milagres como esses pastores de hoje enchem as igrejas de envelopes para você jogar tanto dinheiro na mão deles. Está entendendo aí, não? Então, e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Está vendo? Arrependimento. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. A reação de Jesus, eu deixei separado porque você precisa entender isso. No versículo 20, Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Vocês estão lendo aí? Ele fez isso porque os seus moradores não haviam o quê? Se arrependido dos seus pecados. Muitas pessoas, inclusive aqui, dizem assim, mas o milagre é o amor de Deus. Milagre, irmãos, é uma ação da misericórdia de Deus. Mas se você não se arrepender, você vai para o inferno curado. Está cheio de igreja, cheio de milagres, mas não se arrependeram. Continuam andando no seu próprio caminho. Continuam enganando. Continuam mentindo. Continuam roubando. Continuam sendo imorais. Desobedientes. Continuam cheios de ódio. Cheios de mágoa. Arrogantes. Como animais. Então, diz que Jesus as acusou. O verbo acusar no grego é oneidezo, que significa difamar, atacar, repreender duramente, como que lançando algo em rosto de outra pessoa. Você entende o que significa isso? É aquele tipo de expressão assim, você quer saber de uma coisa, quem você é, cara, na frente de todo mundo? Jesus levantou a voz aqui. Eu vou dizer quem você é, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Vocês não prestam. Vocês viram os milagres de Deus, vocês ouviram sobre as coisas de Deus, vocês participaram de coisas extraordinárias, sobrenaturais, mas vocês não se voltam para Ele de modo algum. O lugar de vocês é no inferno. Jesus está louco da vida. Ele morou lá. Mais da metade de todo o seu ministério. O que será que Jesus está dizendo para nós? O que será que Jesus está dizendo para você? O que você já viu de Deus? O que você já ouviu de Deus? E ainda você não muda. Enfim, Jesus ora em voz alta. Versículos 25 e 26. Ele diz lá, naquela ocasião, Jesus disse, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Sabe quem é a pessoa não instruída? Não é uma pessoa que não estudou. Aqui o termo é usado para crianças. Quase que bebês, que não tem noção de nada. Você nunca leu que o reino do céu é das crianças? Que nós devemos nos tornar como crianças para herdarmos o reino dos céus? Dependentes de Deus? O que uma criança sabe de si mesmo? Ele não é nada. Ele não sabe nada. A criança é a antítese, é o contrário do adulto com seu orgulho obstinado. A criança às vezes briga, daqui a pouco o pai vai lá e briga com o pai da outra criança, os pais não conversam mais pelo resto da vida e a criança pula o muro para ir brincar. É uma vergonha. O que nós temos assistido nas igrejas é uma vergonha. Nós não aprendemos a superar nossos erros. Nós não aprendemos a superar o erro dos outros. Nós vivemos dentro de mágoas, enjaulados dentro de gaiolas e jaulas de mágoa. E clamamos para Deus fazer grandes coisas. E dizemos: Senhor, eu quero brilhar. Mas não vai brilhar nunca. Mas nunca. Eu não sei se você consegue entender pelo menos parte do que eu estou dizendo. Não dá para você fugir disto. Meu irmão, o intelecto humano não pode compreender e nem receber a verdade divina. Isso é fato. As coisas de Deus não são alcançadas pela sabedoria humana ou por qualquer raciocínio inteligente. Isto é fato. Deus não estava querendo esconder sua verdade daquelas pessoas. Mas nós devemos saber que tanto o autoconceito como o orgulho serve como impedimento à verdade divina. Sabe o que acontece? Você não conseguiu deixar de ser católico. Você não conseguiu deixar de ser macumbeiro. Você não conseguiu deixar de ser protestante. Você meteu essa cunha de pentecostal na sua cabeça e agora não há quem tire. Você não aceita o trabalho de Deus na sua vida, porque você sempre quer ser o que você sempre quis ser. E por mais que Deus lhe mostre suas verdades e suas grandezas e o seu poder, você não muda. O resultado vai ser que uma hora Deus vai se cansar de você. E você pensa que eu estou brincando? Deus se cansou de homens, de mulheres, de populações, de nações. Ele fez um convite e você quis segui-lo. É simples para você. Não fique mais no nosso meio. Diga: eu não quero, e volte para onde você estava. Como a cadela que volta para o seu vômito. Como aquelas irmãs que parece que têm prazer em querer ser prostitutas. Se insinuando. Os homens que não querem vencer a si mesmos moralmente. Que evangelho nós estamos vivendo? Ah, mas a nossa igreja é aberta. Aberta o quê? Para o mundo? Nós precisamos estar abertos para a visitação de Deus. Abertos para o derramamento do Espírito Santo. E não para a sensualidade. Não para o espírito do mundo. Entretanto, Jesus reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus. No versículo 26, isso é terrível. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em não revelar a eles o teu filho. Porque Deus escolheu essas cidades para ir ao inferno. Tem gente que você vai pregar, vai falar, ele vai ver, ele vai ouvir, e ele irá para o inferno. Eu não entendo isso, não me pergunte. Mas Deus decidiu, esse eu não quero. Tem gente fazendo a obra de Deus, enganando a gente. E Deus disse para ele, esse eu não quero, é o joio. Como é que Deus teve prazer? Você entendeu? Está lendo aqui? Eu queria saber como é que você sai dessa. Eu estou me aproximando da razão do porquê Jesus declarou, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. E vocês vão entender o jugo do evangelho. Porque o que essa turma não queria era o jugo do evangelho. Jesus então fala do seu poder e apresenta o caminho para se conhecer ao Pai. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Primeira verdade que eu tenho que crer. Que todas as coisas o Pai deu a Jesus. Segunda verdade. Ninguém sabe quem é Jesus, a não ser o Pai. Terceira verdade. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser Jesus. E quarta verdade. Só pode conhecer quem é o Pai aquele que Jesus lhe mostrar. Quando ele disse aqui, o Pai, tu tiveste prazer em fazer isso, ele está destrinchando essa ideia no versículo 27. Ele é Deus. Vocês não são capazes de atender o apelo de Deus. Por isso eu estou fechando a mente de vocês, para que vocês vão para o inferno. Sabe onde Deus fez isso? Faraó. Se vocês não leem a Bíblia, está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. Tem crente, meu irmão, que está com o coração mais duro que granito. Ou qualquer outra pedra mais dura aí. Que o granito ainda boia. Nossa, o magma. O mármore é mais duro, né? Então, imagine, e concluindo, todo pregador ou professor da Bíblia deve saber de que é Deus quem produz a salvação. Nós não somos responsáveis pelo modo como as pessoas reagem ao Evangelho. A nossa única responsabilidade é pregá-lo com clareza, honestidade, precisão e em amor. Eu não sei como você vai reagir diante de tudo isso que eu falei. Eu não sei o tamanho da sua honestidade. Isso é problema teu, não é meu. Portanto, que nós agradeçamos a Deus por nos ter amado primeiro. Que sejamos gratos por Deus nos ter conduzido a Cristo e perdoado os nossos pecados. Que nós jamais mostremos indiferença às coisas do reino de Deus. Que tenhamos sede de aprender mais do Senhor a cada dia. Que tenhamos um espírito de gratidão por Deus nos ter revelado o Evangelho em Cristo Jesus. Que a nossa comunhão com Cristo se desenvolva a fim de conhecermos melhor o Pai. E que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.